Alô, amigos da Rádio Dos Óculos, o programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 177. Vamos conversar com o vereador de Fortaleza, o senhor William Correia, que está se aproximando da gente para fazer algumas parcerias, né? Tudo bem, senhor William? Seja muito bem-vindo ao Rádio Dos Óculos.
Bem, estamos aqui, Paulo, para trazer uma notícia boa para o Instituto e para a instituição do Instituto dos Cegos, que ali no Polo Lazer, localizada a Sargento Hermino, a partir de agora já saiu no Diário Oficial um projeto de lei, isso aprovado na Câmara Municipal de Fortaleza, passa a ser chamado Dr. Valto Pessoas. É uma forma da Câmara Municipal de Fortaleza, da sociedade, da comunidade, de todos nós, trazer o reconhecimento do que foi a luta do Dr. Valto. Uma pessoa que sempre se dedicou às pessoas carentes, se dedicou uma missão que Deus deu para ele, se dedicou o seu trabalho, tem uma história de luta, que todos nós conhecemos. Aqui tudo que nós falar é pouco o que foi a pessoa dele. Todos que conheceram, conviveram com ele, sentiram essa grande perca nesse momento que aconteceu a partida dele, deixando nós aqui partindo para outra vida. Mas tenho certeza que sua missão foi bem cumprida, ficou as sementes boas que, tenho certeza, gerações e gerações irão passar, mas vão lembrar Dr. Val. Então, eu queria também dizer que essa instituição é uma instituição há 66 anos, vem trabalhando por Fortaleza e também pelo estado do Ceará. Vem trabalhando de uma forma com a história de extenso trabalho, aquelas pessoas que já passaram aqui por essa instituição. Eu tenho um irmão que, há uns anos atrás, na década de 70, mais ou menos, ele tem a deficiência visual, o Wilton Correia Lima. Ele participou dessa instituição e, na oportunidade, sempre eu acompanhava minha mãe e a pessoa deles. A gente deixava ele pela manhã e retornava à tarde para pegar. E era sempre aqui, talvez não era no seu tempo, aqui era quase um sítio, era mangueiral, uma coisa que a gente vê hoje, o tempo, a história passou, mas uma coisa ficou, o trabalho permanece o mesmo, até melhor, porque a dedicação a mais, uma estrutura moderna hoje. Hoje nós podemos dizer que o Instituto dos Cegos do Brasil é um modelo. Então, é de uma forma que toda a sociedade de Fortaleza e do estado de Ceará tem de vir conhecer essa instituição e acreditar e procurar também, de uma forma, ajudar no apoio de uma palavra, apoio de uma forma também de contribuição, porque essa instituição é uma instituição que já tem uma história de luta. E essa história de luta vem a se fazendo já há muito tempo. Hoje, se a gente pegar um livro que fala do Instituto dos Cegos, a história do Instituto dos Cegos, vamos ter a oportunidade de ver essas grandes conquistas que, desde o seu primeiro presidente, ele iniciou essa instituição e hoje está aí no que está. Então, quero aqui dar os parabéns, Paulo, a você, que está também à frente aqui, dando sua contribuição, e a todos que fazem, a diretoria, funcionário, porque é um conjunto que se faz para a coisa funcionar. Quero aqui os parabéns e pedir a Deus que continue dando força a vocês, porque isso é uma forma que não é fácil. Uma instituição como é o Instituto dos Cegos, ela está sobrevivendo à dificuldade e oferecendo também esse lado social para quem chega aqui e, sem nenhum custo, tem todo o acompanhamento social, tem todo o acompanhamento na área de educação, de uma forma que o Instituto do Cego é essa instituição séria que nós temos a oportunidade de ter aqui em Fortaleza.
Isso, e nós estamos em uma grande luta há um bom tempo, já que é com relação à concessão do passe, nos transportes coletivos, né, que Fortaleza parece que é uma das últimas capitais que ainda não estenderam esse benefício às pessoas com deficiências visuais aqui no Brasil, né? Tá certo? Então, se o senhor puder também fazer essa ponte junto à prefeitura, junto a que haja, me parece que já houve até um decreto do prefeito anterior, né? Acho que o senhor Juraci Magalhães, enfim. Então, se o senhor puder estar também conectado conosco nessa luta, tá certo? Porque, às vezes, a pessoa cega, ela tem dificuldade de se deslocar para o local do trabalho, da escola, até mesmo do lazer, porque ela não tem, infelizmente, até condições de custear uma passagem, né?
Isso, Paulo. Eu posso dizer que eu tenho isso na minha pele, porque eu tenho um irmão deficiente. Um tempo desse passado, o meu irmão pegou um transporte coletivo e subiu para a dianteira, o motorista disse, não, você tem que descer e pagar a passagem, e isso foi feito. Né? Ou seja, não só dando a oportunidade de ter um melhor acesso, mas também, às vezes, o próprio motorista humilha aquele deficiente visual. Na Câmara Municipal, nós já apresentamos projetos de lei nesse sentido. No momento aqui, eu não tenho o número do projeto, mas nós apresentamos, e quando nós apresentamos, foi matéria vencida, ou seja, uma matéria que já existia, já tinha sido aprovado, e o que a gente lamenta é que, já que é os projetos a favor do deficiente, e as autoridades não segue aquele projeto de lei que foi aprovado. Então, nós vamos rever, eu estou aqui ao lado do meu assessor Nascimento, vamos rever todos os projetos que nós já apresentamos a favor do deficiente visual e a favor de outras deficiências. Iremos trazer para você aqui em outra oportunidade para você divulgar, porque eu acredito o seguinte, o deficiente é uma deficiência que isso não vem por acaso. Toda família, seja ela qual for, existe sempre um parente deficiente. Então, eu acredito que, seja quem for que estiver no executivo ou no poder, um representante, ele tem de ver não só a questão do lado social, mas ver também a questão do ser humano também, que é o mais importante. Valorizar o ser humano.
Já que o senhor citou o Nascimento, né? Eu queria dar a oportunidade para que os nossos ouvintes ouvissem essa bela voz que ele tem. É com você, Nascimento.
É um prazer muito grande, na condição de colaborador de um representante público, como é o vereador Willam Correia, estar aqui nessa associação, que, como ele bem disse, né, é referência a nível nacional daquilo que ela realiza para pessoas com problemas com deficiência visual e, ao mesmo tempo, contribuir para o grande trabalho social que essa casa realiza. É importante que a gente compreenda que o papel que o representante público tem a nível de um município, a nível da população a que ele assiste, é o de poder servir a essa população, né? A gente tem hoje vários estudos, né? Entre eles aqueles que foram elaborados por James Hunt através do livro O Monge, o Executivo e o Líder Servidor, de que o verdadeiro líder é aquela pessoa que serve. Ele não existe e ele não está atuando para mandar, né? Da mesma forma, o vereador. Ele é uma autoridade pública? Claro que é. Mas ele não está investido da posição de autoridade pública para poder apenas ter o domínio do mando, mas sim poder exercer plenamente as suas atividades de um grande servidor para uma parcela que confiou nele através do voto a sua representatividade. E por um grande respeito à figura do Dr. Valdo e por uma grande admiração ao que essa casa realiza, é que nós não poderíamos, digamos, deixar de fora dos nossos projetos e das nossas atenções o Instituto dos Cegos. E é daí que nós hoje estamos realizando essa visita, né, uma segunda visita que nós já realizamos essa casa, visando criar projetos, encontrar meios de fazer as atividades daqui serem fortalecidas e, consequentemente, a população dessa cidade, que conta com os serviços dessa casa, possam ser cada vez melhor atendido. Ter aquela excelência de atendimento, aquela qualidade de atendimento que instituições como essa se preocupam. Para nós é um motivo de grande alegria estar aqui. Nós queremos aproveitar para deixar nosso grande abraço à doutora Josélia, ao doutor José Mário, a todos aqueles que fazem a diretoria dessa casa, todos os seus colaboradores, professores e funcionários, porque nós sabemos o quanto cada um deles está plenamente convicto da ideia, da missão que essa casa tem e daquele espírito que o doutor Valdo Pessoa deixou tão impregnado em todas as suas ações.
Eu falei, né? Além de ter uma voz bonita, né? Se expressa bastante bem. Senhor William, como o Nascimento acabou de relatar, né, do trabalho sério que é feito aqui há 66 anos, e o senhor deve ter tomado conhecimento que nós, enquanto instituição filantrópica, às vezes nos tornamos invisíveis para o governo, para os poderes públicos, não sei por que razão, né? Tá certo? Mas a nossa casa, ela está, como muitas outras casas, estão enfrentando dificuldades com relação a esses cortes das verbas do SUS, né? Enfim. Já temos várias cirurgias já feitas, vários serviços já prestados, que precisaria o serviço único. Simplesmente só fazer o repasse de coisas que realmente foram feitas e foram muito bem feitas, né? Tá certo? Então acredito que também com a colaboração de vocês, né, de nos auxiliar nesse processo, para que essa casa continue fazendo esse seu trabalho.
Nós estamos aqui para a segunda oportunidade. Hoje nós tivemos um encontro com a direção do Instituto dos Cegos. Ouvimos, vamos avaliar as propostas de trabalho. A gente tomamos conhecimento também das atividades do Instituto dos Cegos através de relatórios. A gente vê que mensalmente, só de consultas pelo SUS, é em torno de 1.700 consultas. Então, vejam bem que a consulta em si, ela é muito importante, mas também tem um complemento que às vezes precisa de uma cirurgia, precisa de um exame mais avançado, e o SUS não dá esse direito. Então, nós, representantes do povo, vamos dizer que nós não vamos aqui resolver a situação, mas vamos procurar canais para o Instituto do SEC, que tem essa história de 66 anos, continue tendo essa porta aberta, porque a sociedade de Fortaleza, principalmente aquela comunidade mais carente, ela vê no Instituto dos Cegos uma oportunidade dessa porta estar aberta e buscar o socorro do Instituto. E com isso, o Instituto, ele não tem como, muitas vezes, de abraçar aquela família que vem até o Instituto aqui. Por quê? Porque o SUS tem o seu limite. Chega a aqueles 1.700 pacientes, já encerra todo aquele procedimento, só no próximo mês. Mas vamos deixar de lado isso aí e vamos procurar meios, vamos procurar canais para junto às autoridades, seja nível municipal, estadual e federal, a gente aqui deixa a nossa contribuição, porque é como eu sempre digo, tudo passa, mas essa passagem que nós podemos dar uma contribuição é de grande importância para todos nós. Deixar aqui uma semente a mais do que o Instituto já vem fazendo, portanto, aquelas pessoas que a procura e aqui muitas vezes encontra essa porta aberta, encontra uma solução, que nós sabemos que a saúde no nosso país está vivendo uma situação muito difícil. Se a gente tiver a oportunidade em outros setores, como no JF, no Hospital Geral e outras instituições aqui de Fortaleza e do nosso estado de Ceará, a gente fica até preocupado. Mas eu acredito com a força que vocês aqui têm, o Instituto, tem através de cada funcionário, o Instituto não vai só chegar a 66 anos, mas vai chegar a 100, a 200, a 300 anos, continuando essa história, que é uma história de luta, uma história permanente.
Inclusive, a minha primeira atividade, todos os dias, quando chego a casa, é fazer uma oração agradecendo aqueles que contribuíram, aqueles que partiram já e que deixaram a sua força, como o Dr. Valdo, o padre Arquimedes Bruno, foi o nosso primeiro presidente, né? Tá certo? Porque realmente nós que estamos aqui há 10 anos, vivendo essa história, né, confirmamos que realmente aqui é uma célula de luz. Tá certo? O trabalho que é feito aqui é totalmente dedicado ao bem-estar dessas pessoas, né, que infelizmente tiveram o infortúnio de ter essa deficiência visual. E essa parceria, essa visita de vocês, também já percebo, já sinto, né, da sensibilidade de todos, tá certo? Que nós iremos fazer muitas coisas positivas, tá certo? Nessa via de mão dupla, tá certo? Ok? Então, quero repassar os nossos microfones do programa Conversa que Interessa, para vocês dois colocarem as suas últimas mensagens dessa conversa de hoje. Se já tem algum projeto em vista, o senhor acabou de nos falar uma coisa bem interessante, né, que tem uma rádio comunitária que poderá retransmitir, quem sabe, a Rádio dos Ox, o programa Conversa que Interessa, que é um anseio também desse nosso projeto.
Através de uma instituição que nós temos, Associação Crescer e Florescer, existe uma rádio comunitária FM Fortaleza, 97.9. Então, pode até a gente pensar uma ideia, uma proposta, fazer uma parceria e daqui do Instituto fazer esse trabalho em parceria. E também existe aqui, através do Instituto, uma solicitação ao Ministério das Comunicações a respeito de uma rádio cultural. E depois também é mais um projeto que nós podemos rever, reabrir esse projeto, essa articulação, para o próprio Instituto ter sua emissora. Então, Paulo, eu fiquei assim até pensando, você disse, quando a gente inicia aqui os trabalhos, principalmente você aqui à frente, sempre faz uma oração para aqueles que já partiram, para aqueles que estão presentes. É uma forma que isso, no nosso dia a dia, nós adotamos. Todo dia nós colocamos sempre o nosso superior, que é Deus, à frente de todo o nosso trabalho. Então, é uma forma da gente se fortalecer e acreditar que aqui nós estamos passando umas férias. Mas essas férias nós temos que passar umas férias boas. Ou seja, plantando o bem, plantando as sementes boas para amanhã depois ficar na história. Então, é isso que está na história do Instituto dos Cegos. História que, como você tem conhecimento de vários presidentes já passaram por aqui, Dr. Valdemar Alcântara foi também um dos presidentes, uma pessoa médica que se dedicou, e outros que passaram. Todos deixaram a contribuição. Então, é isso que a instituição que se torna forte. Ou seja, ela ter o seu sustento próprio e ter a sua força e o seu reconhecimento. Porque hoje, para uma instituição ela se manter, é difícil. Às vezes há uma instituição, coisas que venham trazer o nome negativo. E o Instituto dos Cegos, em 66 anos, nós só temos conhecimentos positivos. Então, Paulo, muito obrigado essa oportunidade. E quando nós retornarmos em outra oportunidade, iremos trazer junto ao Nascimento os projetos que nós já apresentamos na Câmara Municipal a favor do deficiente. Porque o deficiente não é uma deficiência total. O deficiente é uma forma só de um encaminhamento, de um apoio, um complemento para ele. Então, se a lei dá esse direito, as autoridades no executivo têm que dar esse repasse, esse direito, que é um direito adquirido.
Eu quero apenas aproveitar para deixar aqui uma porta aberta, digamos assim, a todos aqueles que estão nos ouvindo, do nosso gabinete na Câmara Municipal, certo? Nós diariamente recebemos muitas pessoas na Câmara, são pessoas do povo, pessoas que trazem seus problemas, trazem ideias, trazem reivindicações, né? E que, na condição de representantes dessa população, desse povo, nós estamos sempre receptivos e abertos para atender a cada um deles e, evidentemente, dentro da medida do possível, né, poder atendê-los da melhor maneira. Então, a todos, a nossa disponibilidade de poder atendê-los, né, o nosso gabinete na Câmara Municipal é o gabinete número 29 do vereador Ilami Correia, certo? E, ao mesmo tempo, desejar a todos, né, estamos em janeiro e é a primeira vez que estamos abordando, temos essa oportunidade de abordar a todos que estão nos ouvindo, desejar que 2008 seja um ano de realização de vitórias e projetos, né? Que nós tenhamos vitórias significativas em todos os campos da nossa vida, mas que tenhamos a certeza também de que tudo podemos alcançar através da bondade e da misericórdia do nosso Deus, né? Que a tudo nos atende, que a tudo nos abençoa. Muito obrigado.
Então, esta foi a nossa conversa que interessa de número 177, com o vereador William Correia e com o seu assessor Francisco Nascimento. Estamos registrando, através dessa nossa entrevista, né, esse momento também que é histórico, vai fazer parte da nossa história daqui para frente, tá certo? A Prefeitura, a Câmara dos Vereadores, enfim, todos nós unidos nessa sociedade contemporânea e globalizada pelos corações.